9:31.
Democracia e Direitos Humanos aborda hoje a importância da reforma agrária para o combate à fome. Antes da Covid-19, mais de 135 milhões de pessoas em 55 países no mundo já enfrentavam a fome, de acordo com a FAO, a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. A fome já atingia mais de 18 milhões e 500 mil pessoas na América Latina e Caribe, incluindo o Brasil. No programa de hoje, acompanhe como a política da reforma agrária tem sido interrompida no Brasil por sucessivos governos e se agrava na gestão de Jair Bolsonaro. Agora, no Princesa News.
Democracia e Direitos Humanos, uma parceria da Rádio Comunitária Princesa com a Agência de Jornalismo no curso de Jornalismo da UEPG.
Olá, eu sou Hebe Gonçalves. Democracia e Direitos Humanos continua com o especial Combate à Fome em Tempos de Coronavírus. Voltamos a falar com Célio Rodrigues, integrante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Ponta Grossa, e formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, através do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Célio Rodrigues conversa conosco sobre a importância da reforma agrária para a distribuição de renda, a redução da pobreza e o combate à fome. Olá, Célio. Obrigada pela sua participação. A reforma agrária no Brasil tem sido deixada de lado por sucessivos governos e, atualmente, no governo de Jair Bolsonaro, a política para a reforma agrária tem sido a do combate. Poderia traçar um breve histórico apontando possíveis avanços de iniciativas anteriores para se compreender a atual realidade no Brasil?
A reforma agrária no século XX foi bastante discutida desde a Revolução Mexicana, que é um processo de luta do povo do México, que fez uma reforma agrária. Sua revolução tinha por tema terra para quem nela trabalha. Depois teve a Revolução Russa, que fez uma reforma agrária ampla e massiva naquele país. Aqui em nosso país, no primeiro terço do século XX, a Coluna Prestes, o movimento tenentista, puxado por Luiz Carlos Prestes, quando ele viaja pelo interior do país, ele vê uma grande concentração da terra brasileira e ele já falava naquele momento da história que era importante fazer uma reforma agrária. Depois nós tivemos as ligas camponesas no Nordeste e em outros estados do país, que os camponeses começam a ocupar terra para ver a reforma agrária acontecer no nosso país. Também a partir dessa ideia que a terra é para quem quer produzir, a terra é para quem nela quer trabalhar. E durante a própria ditadura militar, 1962, foi aprovado o Estatuto da Terra, aonde caracterizou o que era latifúndio, onde caracterizou o que era minifúndio, aonde diz que a terra que não esteja cumprindo com a sua função social deve ser disponibilizada para a reforma agrária. E nós tivemos lá nos anos 80 o nascimento do Movimento Sem Terra, que é herdeiro dessas várias lutas por terra no nosso país, que através da sua tática de ocupação de terra começa a construir uma reforma agrária, e nós entendemos que é uma reforma agrária popular feita pelo povo. Depois veio a Constituição de 88, que vai explicitar no artigo 186 que a terra, o latifúndio, as grandes propriedades que não estejam cumprindo com a sua função social devem ser desapropriadas e colocadas à disposição da reforma agrária. E tudo isso nós conseguimos ter vários avanços desde dos governos democráticos e populares iniciados pelo governo do presidente Lula, depois da presidenta Dilma, aonde se conseguiu assentar muitas famílias, se conseguiu garantir qualidade de vida para essas famílias, com uma boa habitação, com infraestrutura, foi praticamente resolvido o passivo da eletrificação rural, foi construído o programa de aquisição de alimentos, foi construído o programa de merenda escolar a partir da produção dos camponeses, da agricultura familiar e da reforma agrária. 2010 foi trazido para nossa Constituição o direito humano à alimentação no artigo 6º dela, se construiu várias políticas públicas para que os agricultores conseguissem se desenvolver e para que a produção deles chegasse até a mesa dos trabalhadores e das pessoas que têm vulnerabilidade social e alimentar. Porém, com o golpe em 2015, as políticas para a agricultura familiar foram desconstruídas. E com a entrada do senhor Jair Messias Bolsonaro no governo, ele rechaçou as políticas de assentamento, as políticas de entrega de terras para as populações quilombolas, e ele colocou como inimigo principal as comunidades indígenas, que nós estamos vendo aí um genocídio muito grande.
Você acabou de ouvir Célio Rodrigues, integrante do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em Ponta Grossa, e formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, através do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Repórter Hebe Gonçalves, na cobertura da pandemia do novo coronavírus. Democracia e Direitos Humanos é uma produção da Agência de Jornalismo, do curso de Jornalismo da UEPG, em parceria com a Rádio Comunitária Princesa. Edição, estudante Isadora Ricardo, produção e edição final das professoras de jornalismo Hebe Gonçalves e Ângela Guiar.
Esta foi mais uma edição do Democracia e Direitos Humanos, que você confere todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, na programação da Rádio Princesa FM e nas redes sociais do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você está ouvindo Princesa News nesta segunda-feira.